ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país, pela Rádio Nacional, nessa sexta-feira, 6 de junho de 2025. Com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar com a gente, deixar o seu recado, a sua opinião. Enfim, fala com a gente. Mensagem de texto, WhatsApp da Nacional. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
É, se é que dá, né? Pra escolher o melhor da rodada, porque ontem o jogo da seleção brasileira deu sono, um joguinho horroroso na estreia do Carlo Ancelotti. 0-0 contra o Equador e a Luciana Zogaib está chegando. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite, todo mundo curtindo aqui no Mundo da Bola. Olha, quem se salvou nessa estreia de Carlo Ancelotti, na minha opinião, foi o zagueiro Alex Alexandro, Alex Ribeiro, como queiram, jogador do Lille, o zagueirão. Para muitos, uma novidade, uma surpresa, alguns não o conheciam. Verdade é que ele foi bastante seguro ali na zaga brasileira, apareceu em momentos importantes ali, cortando algumas bolas. E destacando principalmente também esse aspecto defensivo do time do técnico Carlo Ancelotti, né? Além do Alex, o Casimiro também fazendo uma boa partida. E o Brasil tendo uma boa consistência defensiva nesse jogo diante do Equador. Faltou muito, né? Faltou principalmente melhores tramas ofensivas. O Brasil teve muitos jogadores abaixo da crítica, né? Começar, no meu ver, pelo Richarlison, que foi ali o pior em campo. Vini Júnior, que mais uma vez deixou a desejar. Um meio-campo pouco criativo e uma equipe que não conseguiu empolgar o torcedor nessa estreia do Ancelotti. A gente espera que o próximo jogo, diante da torcida brasileira, né, Neoquímica Arena, com alguns dias a mais aí para o Ancelotti arrumar um pouquinho melhor essa equipe, que o Brasil possa vir a corresponder. Vai ser mais um adversário direto, o Paraguai, na briga ali por posições nessa tabela de classificação. É importante que o Brasil saia aí com a vitória nesse próximo duelo. De ontem mesmo, muito pouca coisa, ao meu ver, que possa ser aproveitada, a não ser mesmo essa questão, esse aspecto defensivo, onde o Brasil se apresentou bem. Com isso, eu salvo apenas 2, Alex e Casimiro. O restante, meu amigo, tem que melhorar e melhorar muito, André. Valeu, até a próxima.
Beleza, Lu. Rodrigo Campos está comigo também para participar desse programa No Mundo da Bola até às 6h30. Você esperava mais? Eu confesso, Rodrigo, que eu não caí nessa, não, de que, ah, chegou o Ancelotti, seus problemas terminaram e o Brasil vai se resolver. Até porque a escalação, essa é uma opinião muito particular minha, a escalação que o Ancelotti levou pro jogo, se é o Dorival Júnior estava apanhando de todo mundo, se é o Diniz estava apanhando de todo mundo, por ser o Ancelotti, todo mundo pensou, ah, ele faz o que ele quer e vai dar certo. Não é bem assim. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André. Muito boa noite para você e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, eu acho perfeitamente natural, infelizmente, a atuação que o Brasil teve ontem. Eu não esperava muito mais e também não esperava uma atuação pior. Foram 2 treinos, praticamente, que o Ancelotti teve com o grupo. Então, se vencesse, ótimo, que maravilha. Mas não teria ainda o dedo do Ancelotti nessa vitória. E perdendo, também a culpa não seria dele. Então o empate acabou, pelas circunstâncias do jogo, que foi muito pobre tecnicamente, sendo um resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram. Demora um tempo para o time entender, para os jogadores que são todos eles habilidosos, entenderem o que o treinador quer. Isso não é de uma hora para outra. E esse oba-oba só tende a prejudicar.
E a gente viu mais uma vez, né, Rodrigo? Eu tive a oportunidade de assistir uma parte do jogo. Cara, jogadores que deveriam chamar o protagonismo mais uma vez não apareceram em campo. A atuação do Vini foi muito ruim.
Eu não lembro de uma grande atuação do Vini Júnior com a camisa da seleção brasileira. Uma grande daquela que, ah, ele se destacou, ele foi o melhor, ele resolveu o problema. Não, é um baita jogador, sou muito fã do Vini Júnior. Acho, sim, um dos melhores do mundo, não necessariamente o melhor. Mas na seleção brasileira ele está devendo desde que vestiu a camisa da seleção brasileira profissional.
E agora tem um técnico lá que conhece ele, que ele conhece muito bem, o principal técnico da carreira dele.
Sim, eu acho.
E ontem não rolou nada.
É, mas eu acho até, eu vou absolver por ontem, né? Mas o passado dele na seleção não é nada legal. Mas por ontem, um pouquíssimo tempo de trabalho, enfim, lá na frente eu vou cobrar mais, porque ele está jogando numa seleção extremamente qualificada. Ele é um cara com potencial absurdo e comandado por um técnico que ele conhece muito bem e que é considerado um dos melhores do mundo.
É isso. Bom, a seleção brasileira já está em São Paulo, joga contra o Paraguai na próxima terça-feira no estádio do Corinthians. Logo depois da partida de ontem, Carlo Ancelotti conversou com a imprensa. Apesar da atuação abaixo do esperado, ele elogiou a postura e a segurança defensiva do Brasil.
Creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido.
Eu acho que foi um jogo muito bom a nível defensivo. Acho que a equipe teve uma boa atitude, ordem e, em alguns momentos, uma boa pressão ofensiva. Acho que nós não saímos muito bem na defesa, principalmente porque não concedemos oportunidades. Esse foi o ponto positivo. Já no ataque, acho que poderíamos ter sido melhores, ter trabalhado mais a bola e ter feito um jogo mais fluido. Mas acho que no final foi um bom empate. Fizemos um bom jogo e nós saímos daqui satisfeitos e com confiança para a próxima partida.
Com um bom partido, saímos satisfeitos e com confiança para o próximo.
Ancelotti também falou sobre as dificuldades do ataque do Brasil diante de um Equador bem consistente na defesa.
Creio que a situação era um pouco complicada para fazer um jogo mais combinado. Acredito que tivemos boas oportunidades com Vini e Casemiro no segundo tempo. Sim, poderia ter sido melhor no ataque, mas também temos que levar em conta a força do nosso adversário. O Equador jogou uma boa partida, assim como nós.
Também a força do rival, porque o Equador jogou um muito bom partido, como nós.
O treinador italiano também projetou a partida contra o Paraguai e afirmou que espera uma atuação melhor do Brasil.
Contra o Paraguai será uma partida diferente. Acredito que teremos mais condições de controlar o jogo. Temos que fazer uma partida com mais ritmo, mobilidade e intensidade. E acredito que assim faremos jogando em casa.
Vamos ver aqui a nossa casa.
O que não quer que se repita na partida contra o Paraguai e alfinetou também o gramado do Estádio Monumental de Guayaquil.
Não, como eu disse, faltava um pouco de jogo de ataque, porque...
Como eu disse, faltou um pouco de ataque. O Equador defendeu bem, não foi tão simples achar espaço entre linhas e tivemos dificuldades na saída e nem sempre tivemos a bola limpa no último terço. Não quero colocar desculpas, mas o campo não foi tão simples de se jogar nessas condições.
É, e para fechar, o Ancelotti garantiu que os jogadores da seleção brasileira executaram bem o plano de jogo, apesar da atuação abaixo da expectativa.
Eles tentaram fazer o que falamos antes da partida. A equipe jogou bem. Na minha opinião, não cedemos oportunidades claras a uma equipe forte. E como eu disse, nós podíamos ter trabalhado melhor o jogo com bola. Mas temos coisas a melhorar para a próxima partida contra o Paraguai.
Temos algo que melhorar no próximo partido contra o Paraguai.
É, um Paraguai que ontem venceu o Uruguai, né? O Paraguai está muito perto também de se garantir na Copa do Mundo. O Paraguai, na verdade, já está garantido. 24 pontos, terceiro colocado, vai para a Copa do Mundo Paraguai. E o que chama a atenção, Rodrigo, é ver, por exemplo, o Galarza fazendo gol, titular do time, jogando muita bola na seleção paraguaia.
Ai, você tinha que me irritar. Sexta-feira, 18:09, rapaz. É, agora é... Tem jogador de clube e tem jogador de seleção. O torcedor do Vasco não tem a menor saudade do Galarza. Mas, de repente, na seleção paraguaia, ele acabe rendendo aquilo que o seu treinador espera, que o torcedor paraguaio espera. Agora, merecidamente, o Paraguai está chegando aí, muito próximo de carimbar o passaporte para essa próxima Copa do Mundo. Não tem um time recheado de craques, mas tem um time, tem um conjunto muito interessante e o nível das eliminatórias é muito baixo. Então, quando a gente pensa que o Brasil ainda não é e está longe de alcançar a Argentina, que está na liderança, a gente percebe o quanto a gente tem que melhorar, porque ter Equador à frente e Paraguai à frente, com todo o respeito, mostra muito mais uma deficiência nossa do que propriamente qualidade deles.
É, e no caso do Paraguai, o grande mérito é saber jogar em casa, joga no Defensores del Chaco, é o melhor mandante das eliminatórias sul-americanas, 19 pontos em 8 jogos, fez 9 gols, sofreu só 3.
É, o estádio Defensores del Chaco pro Paraguai, hoje, ele assusta muito mais quem chega do que o Maracanã para o Brasil.
Muito mais.
Muito mais. Muito mais. É uma diferença absurda. Você jogar no Defensores del Chaco hoje contra o Paraguai é mais difícil que jogar no Maracanã contra o Brasil.
E fora de casa, o Paraguai vai mal. São 5 pontos em 7 jogos. Então, boa sorte para a seleção brasileira que conquiste os 3 pontos, que vença o Paraguai na próxima terça-feira. Quem está anunciando o reforço aí para a Copa do Mundo de Clubes é o Flamengo. É um nome que já se sabia, mas hoje, de forma oficial, a diretoria rubro-negra anunciou o volante Jorginho, de 33 anos, assinou o contrato até julho de 2028. Vai usar o número 21, se será apresentado amanhã no Ninho do Urubu, após o primeiro treino com os novos companheiros. Ele é natural de Imbituba, Santa Catarina, deixou o Brasil ainda nas categorias de base em 2008 para atuar no Verona da Itália, obteve a cidadania italiana e se destacou pelo Napoli, onde permaneceu por 4 temporadas. Em 2018, foi para o Chelsea, onde foi campeão da Liga Europa de 2019 e venceu a Supercopa da UEFA em 2021. Também integrou o elenco que venceu o Mundial de Clubes da FIFA. No início de 2023, foi para o Arsenal, clube que defendeu até o fim dessa última temporada europeia. Pela seleção italiana, conquistou a Eurocopa de 2020. E a informação que eu tenho é que o salário ultrapassa 2 milhões de reais por mês. Então, assim, é um salário altíssimo, um dos jogadores mais bem pagos agora do futebol brasileiro.
É, tomara que ele justifique em campo essa quantia, né? Esse valor. É um grande jogador, o Flamengo, dificilmente o Flamengo erra nessas contratações. O scout do Flamengo, as pessoas que observam esses jogadores, são todos esses profissionais bem treinados, bem preparados nessas escolhas. E o Jorginho, a gente já conhece esse jogador, é um jogador que tem tudo para dar muito certo com a equipe do Flamengo. E precisa dar, porque 2 milhões de reais realmente tem que ser o cara diferente, é o cara para entrar e resolver. Pronto, seus problemas acabaram, eu cheguei.
Mas quem vai perder a posição no Flamengo, hein? Porque, assim, tem o Pulgar, que é titular, o Everton Araújo, né, que joga muitas vezes também como titular. Tem vários jogadores ali que estão dando conta, né?
É, mas eu acho que o Pulgar não sai. Acho difícil ele tirar o Pulgar. Mais fácil estourar em cima do Everton Araújo.
É, que é jovem, né?
Que é jovem, fica como opção. Segundo tempo é sempre a primeira opção, ou pro lugar do Pulgar, ou pro lugar do Jorginho.
É.
Mas eu acho que o Pulgar não sai, não.
Bom, vamos com o futebol feminino.
Copa delas.
Às 6h13 no horário de Brasília, o Brasileirão Feminino está de volta e a TV Brasil transmite 2 jogaços. Nesse sábado é a 13ª rodada. E quem traz as informações é a Brenda Balbi. Boa noite, Brenda.
Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira e é dia de retorno do Brasileirão Feminino. Isso mesmo, a 13ª rodada abre hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Moça Bonita, em Bangu, para Fluminense e Grêmio. A rodada segue com 2 transmissões aqui na tela da TV Brasil e são esses 2 jogos que irei destacar. Isso porque o Bragantino enfrenta a equipe do São Paulo em Santana de Parnaíba, às 5 horas da tarde, jogo que será transmitido aqui na TV Brasil. O Bragantino, que busca ali se firmar entre os 8 primeiros colocados para avançar para a próxima fase da competição, e o São Paulo, que atualmente está em terceiro lugar na competição, tenta se manter na parte de cima da tabela. O segundo confronto transmitido pela TV Brasil será Real Brasília e Palmeiras, às 9 horas da noite, lá no Distrito Federal. O Real Brasília, que nessa temporada não vem desempenhando um bom futebol, mas no momento vai se mantendo na elite do futebol feminino. Por outro lado, o Palmeiras atualmente ocupa a 6ª posição na tabela com 21 pontos e precisa retomar o caminho das vitórias para conseguir se classificar o mais alto possível na tabela de classificação nessa primeira fase. Então fica com a gente, serão dois jogos muito interessantes para a gente acompanhar, dois times de São Paulo, na verdade três times de São Paulo, né, porque tem o Bragantino. Então Bragantino e São Paulo a gente já pode até considerar quase um clássico paulista, porque as duas equipes estão sempre se enfrentando também no Paulistão. E o outro jogo, né, entre Real Brasília e Palmeiras, dois times que precisam vencer para se colocarem numa melhor posição na tabela. Então, dois jogos interessantes para a gente ficar de olho. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, Brenda Balbi. 6h15 no horário de Brasília, você ligado na Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Com Wagner Borges.
Agora, renovando a equipe, Brasil tem um início de Liga das Nações de voleibol feminino com bom aproveitamento, vencendo os dois primeiros jogos. O de ontem foi contra os Estados Unidos. Foi um placar de 3-0, com parciais de 25-18, 25-17 e 25-19. O ponto alto foi o bloqueio, 12 pontos. O grande destaque ficou por conta de Ana Cristina, marcando 20 pontos. Os próximos compromissos são no sábado às 13 horas contra a Alemanha e no domingo às 10 horas contra a Itália. A jovem tenista paralímpica Vitória Miranda conquistou hoje o primeiro lugar no torneio juvenil de tênis de Roland Garros. Ela venceu na final a jogadora dos Estados Unidos, Sabrina Xaus, por 6-3 e 6-2. A paratenista brasileira está em ótima fase e é a primeira do ranking mundial. Foi muito bem no Aberto da Austrália, realizado em janeiro deste ano, e ainda trará muitas vitórias para o Brasil.
Falando de futebol, nesse momento, jogo em andamento, eliminatórias sul-americanas, a Colômbia está empatando com o Peru, jogando em casa, 0-0. E às 7 da noite, tem Venezuela e Bolívia, amistosos internacionais. Hoje tivemos alguns jogos, está rolando, por exemplo, Camarões e Uganda, está 1-0 Camarões, Marrocos e Tunísia, 0-0, a Polônia venceu a Moldávia pelo placar de 2-0. Alguns jogos amistosos internacionais. Pelas eliminatórias europeias, tivemos hoje Israel 3, Estônia 1, fora de casa. A Croácia fez 7-0 em cima de Gibraltar, também fora de casa. Vamos combinar também que Gibraltar não é uma potência do futebol, né? Macedônia do Norte 1, Bélgica 1. A Bélgica, essa sim, tá derrapando já há algum tempo. E o grande resultado do dia, né? A Noruega fez 3-0 em cima da Itália, um dos gols marcados pelo Haaland, outro pelo Antônio Nussa, que é jogador do Red Bull Leipzig, e um pelo Sorloth, que é do Atlético de Madrid. Então a Itália começa muito mal nas eliminatórias europeias. A Itália é uma seleção esquisita, hein, Rodrigo? Porque há duas Copas do Mundo que não vai.
A Itália é quase que o Atlético Mineiro das seleções europeias, porque quando você pensa agora vai, não vai. E aí depois que ela está desacreditada, de repente começa a jogar bem novamente. É impressionante. O momento é extremamente delicado, André.
Incrível. E ainda falando do feito de Vitória Miranda em Roland Garros, a paratenista também venceu o torneio de dupla, jogando ao lado da belga Luna Grip. A mineira derrotou a dupla formada pela norte-americana Sabina Saus e a sueca Emma Hjerseth por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-2. Com isso, mais essa conquista, a brasileira tem a chance também de conquistar o título do Grand Slam, quando o atleta vence os quatro principais torneios de tênis em cadeiras de rodas: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos. Bom, vamos falar de um esporte ainda pouco divulgado aqui no Brasil, a patinação artística, e a nossa personagem é um exemplo de talento e luta por respeito e igualdade. Quem conta a história pra gente é o Juliano Justo.
Entre vários outros títulos, a paranaense Maria Joaquina é campeã mundial júnior inline, aqueles de patins com rodas dispostas em linha reta, na patinação artística, lá em 2023, na cidade de Ibagué, na Colômbia. Você que está nos ouvindo provavelmente nunca tinha ouvido falar dela, nem imagina a quantidade de desafios que ela precisou passar para ser vencedora na vida e no esporte. Fala com a gente, Maria Joaquina.
Quando era bem pequenininha, minha família me abandonou. Na época eu não sabia direito, assim, por que tinha acontecido isso, só que daí chegou um pessoal na minha casa dizendo assim pra mim, ah, vamos pra um lugar melhor, né? Daí meus irmãos ficamos felizes e fomos embora.
Ao lado dos dois irmãos, ela foi abandonada pela família biológica e passou 2 anos em um orfanato em Curitiba. Maria lembra um pouco daquela época.
Tipo assim, eu não sabia que existia nada, entende? Porque, tipo assim, a gente não tinha celular, essas coisas, entende? Não tínhamos como ficar saindo do orfanato pra poder fazer alguma coisa. Daí chegou meus pais, né? E nos adotaram, só que na época eu não queria isso, de verdade. Só que daí eu não sabia porque minha mãe tinha me abandonado. Eu pensei que era só uma coisa, tipo assim, temporariamente. Só que depois eu percebi, né, que ela tinha nos abandonado e eu falei assim, tá bom, eu quero eles pra mim.
Foi justamente nesse período que ela passou, talvez, pela decisão mais difícil da vida. Mudar de sexo. Deixar de ser homem para ser, de vez, a Maria Joaquina.
E nessa época eu já tava, tipo assim, meio que querendo ser menina. Só que tinha medo de contar pra eles porque eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se eles iam me abandonar. Esse era um dos meus medos. Só que daí eu vi que eu podia contar pra eles e contei, falando que eu queria ser uma menina, e eles aceitaram isso assim, muito bem. Eu fui e comecei a usar vestido. Sim, é diferente quando você começa a transição quando muito pequenininha, entende? Porque você não tem, tipo assim, a chance de começar a entrar na puberdade masculina. É bem diferente. Tipo a Tiffany, foi entrar mais velha, então é um pouco mais complicado voltar atrás, entende? Tipo assim, é um pouco mais complicado, demora um pouco mais.
Além de ser aceita e cuidada pelos pais adotivos, a Maria Joaquina conheceu literalmente um novo mundo. Foi nesse período que ela teve contato com a patinação. Gustavo Cavalcante Uchoa, casado com Kleber Heikdal, os pais da adotivos da Maria Joaquina, fala com a gente.
A gente adotou os três, né? A Maria, a Thalia e o Carlos. A Maria tinha 8 para 9. E a gente, como tinha uma escola já de patinação há 15, há 12 anos, aí é o esporte que a gente tinha diário, né? Digamos assim. E aí ela se encantou, os três, na verdade. E aí ela começou a Maria sempre foi muito competitiva e aí ela já de início já queria competir. E aí foi a gente meio que ficou bem receoso por conta de tudo que ela ia passar, né?
Durante um evento do Dia do Desafio do Sesc em São Paulo, ela falou sobre isso.
Assim, por alguma coisa veio na minha cabeça falando assim, eu quero virar patinadora, assim, meu sonho é ser campeão mundial. Esse era meu objetivo na época. E eu comecei a treinar, no ano seguinte fui para uma competição, dancei de Rei Leão, e nessa época ele já tinha o nome de Maria, só que eles me chamaram pelo meu nome antigo. Eu fiquei bem incomodada na hora, chorei bastante. Compito com mulheres, só que eu tenho que fazer um processo, tipo assim, muitos exames, por exemplo, mulher tem um tipo de hormônio e homem tem outro, e eu tenho que ficar no mesmo das mulheres, entende? E meus exames estão tudo certinho, assim, para eu competir, então não tem nunca nada de errado, entende? Nada que eu possa ganhar ou não. Eu quero que todo mundo, tipo assim, comece a olhar o mundo com olhos diferentes, entende? Fiquem felizes com a vida que tenham e se esforcem para conseguir, sim, os seus objetivos e suas metas.
De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Lembrando que você pode ouvir e até compartilhar essa e outras matérias especiais feitas pela equipe de esporte da EBC acessando radios.ebc.com.br. Fique por dentro de todo o nosso conteúdo. 6h23.
Esporte Internacional.
Rapaz, e domingo tem um jogaço, hein? A final da Liga das Nações da Europa coloca frente a frente na Arena de Munique, na Alemanha, simplesmente Portugal e Espanha. La Fúria, né? Os espanhóis se garantiram na decisão ao bater a França num jogo emocionante. 5-4. Chegou a estar 4-0, depois 5-1 e quase que a França empata. Grande estrela da equipe espanhola, Lamine Yamal, brilhou com 2 gols e lindas jogadas. O craque do Barcelona fala sobre a possibilidade de ganhar a Bola de Ouro de melhor jogador do ano e também sobre o confronto diante da lenda Cristiano Ronaldo.
Bueno, como ya dije, para mí, aparte de que
o mais importante era o jogo, a seleção e a vaga na final. Para mim, a bola de ouro é para o melhor jogador do ano, mas eu também falei que se levassem o jogo contra a França em consideração, tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. Mas eu estou feliz por irmos à final e agora é focar no jogo de domingo. Obviamente, todos os jogadores têm muito respeito pelo Cristiano. Ele é uma lenda do futebol. Mas eu vou fazer o meu trabalho, que é vencer o jogo. É isso.
Eu farei meu trabalho, que é ganhar, e já está.
Já Portugal se garantiu na decisão ao vencer a Alemanha de virada por 2-1. Um dos destaques da partida foi o volante Vitinha, que entrou na segunda etapa e comandou a seleção com bons passes e muita intensidade. Vitinha, que foi um dos craques da Champions League nesse título do Paris Saint-Germain. Técnico da seleção portuguesa, o espanhol Roberto Martínez elogia bastante o jogador do PSG e fala sobre a possibilidade desse português ganhar a bola de ouro.
Uma coisa é o que o Vitinha está a fazer nesta época. Para mim, sem dúvida, sem dúvida. Um jogador que foi essencial para o Paris Saint-Germain ganhar tudo aquilo que o Paris Saint-Germain ganhou, e acho que o estilo do Vitinha e a eficácia do Vitinha merece ser bola de ouro.
Tá aí, grande jogo, Rodrigo Campos, no domingo, Liga das Nações da Europa, que é uma competição que talvez não seja e não é a principal da Europa, né? A Eurocopa tem mais valor, pelo menos sentimental, para os torcedores, mas bota frente a frente seleções que hoje são espetaculares, tanto Portugal quanto Espanha.
Maravilhosas, jogadores extremamente competentes, inteligentes, competitivos em todas as posições. Difícil, André, apontar um favorito num jogo como esse. Confesso que eu, dessa vez, vou ficar em cima do muro, porque há um equilíbrio bem interessante entre essas duas seleções, né?
Eu acho que Portugal, que tem o meio-campo praticamente aí, são quatro jogadores campeões da Champions agora no PSG, mas a Espanha tem o melhor jogador do mundo no momento, né? O Lamine Yamal, eu acho que ele tá muito acima dos outros.
O que esse rapaz está jogando e o que ele promete jogar, se você olhar lá pra frente, assim, a gente tem, obviamente, não é nenhum complexo de vira-lata não, pelo amor de Deus, mas você olha o Endrick, que foi há pouco tempo, talvez, a maior sensação do futebol, o próprio Estevão, você vê que eles vão evoluir, mas até um determinado ponto.
Sim.
O Lamine Yamal parece que você não tem limite. Você não consegue dizer onde esse cara vai chegar. Se ele continuar assim, não sei, sinceramente, vai ser aquela prateleira Cristiano Ronaldo, Messi. É impressionante, cara. O cara joga muita bola.
Bom, vamos com algumas últimas notícias aí pra gente fechar o programa. O Flamengo tá vivendo a expectativa de fazer uma grande venda com o Wesley após a Copa do Mundo de Clubes, mas pode perder outro titular depois do torneio. O Zenit, da Rússia, voltou a demonstrar interesse na contratação do Gerson e planeja uma nova investida no capitão do Flamengo a partir da reabertura da janela de transferências na Rússia, que é em 20 de junho. Ainda não houve uma proposta, mas o clube russo sinalizou que fará esforços para contratar o Gerson. Ô Rodrigo Campos, está na hora do Gerson sair? 25 milhões de euros é a multa. Se chegar a pagar próximo disso, acho que não tem como segurar.
20 milhões vende. Eu acho que 18 milhões vende.
Também acho.
Porque é um grande jogador, tá? Eu acho o Gerson um baita de um jogador. Mas para fazer o que o Gerson faz, não é muito difícil arrumar um outro. O Flamengo consegue arrumar um outro do mesmo nível que o Gerson por um valor muito menor do que esse. Ou até criar dentro do Flamengo esse jogador. E eu acho, até pelo histórico de lesão, pela idade, eu acho que seria um excelente negócio pro Flamengo.
Eu também acho. Acho que seria um baita de um negócio pro Flamengo. E hoje teve também o leilão, né? Lá das ações da 777. O Vasco, inclusive, não participou, ainda bem pro Vasco, né? Que teve uma ação antes, uma parada que melou aí a participação do Vasco nisso, né?
Que bom, né? Porque essa 777 foi a pior SAF até aqui do futebol brasileiro.
Foi.
A mais fracassada de todas, a mais suspeita de todas. Então, quando o torcedor do Vasco fala em leilão 777, ele fica com o cabelo em pé. Mas, sinceramente, que bom para o Vasco que ele não entrou nesse leilão, porque é uma situação que
lamentável,
aterroriza, né, André?
Com certeza. E como última informação, o Fluminense está negociando a contratação do Soteldo. Ele está com a Venezuela durante a data FIFA para a disputa das eliminatórias, mas está muito perto de ser anunciado pelo Fluminense. Vai cair bem no tricolor, Rodrigo?
Eu já gostei mais do Soteldo.
Já jogou mais, né?
Já jogou mais. Não sei, eu acho que não. Se não tiver que sangrar muito os cofres tricolores, vale a pena. Agora, qualquer esforço maior do que a página 3 já muda de opinião.
Maravilha. Valeu, Rodrigo Campos. Até a próxima.
Bom final de semana, André.
Fechando aí o No Mundo da Bola, segunda-feira tem mais a partir das 6. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.